Shall we feel? Que a paz do Deus esteja com vocês, não é isso? Isso, tchau. E viu como nós temos feito com no momento? E eu venho sempre antes da nossa conversa para passar alguma noção do tema que nós vai abordar na próxima conversa. Nós já fez isso diversas vezes, né? Dentro desse tudo, do aprendendo a amar. Nunca é demais lembrar que nesse tudo, nós chegou à conclusão que nós não sabe amar porque nós está preso aquilo que a mente quia. Nós vive a razão que zelada pela mente, como se realidade fosse, como se ela fosse a coisa perfeita. E com isso nós não conseguimos amar verdadeiramente, porque o amor verdadeiro é sempre incondicional. E a razão racional, ela é sempre um condicionamento para amar ou deixar de amar. Tudo que você pensa, tudo que lhe vem à razão, à consciência, está sempre embutido em si um condicionamento a amar ou não amar. É por isso que nós não sabe amar. É por isso que o ser humanizado não sabe amar. Porque ele está sempre ligado a este condicionamento que a razão traz. Como este amor universal é algo que já existe dentro de você, o que eu posso dizer é que não é que você não saiba amar. O que eu posso dizer é que você não consegue amar. Por quê? Porque o amor está em peso pelas essas verdades, por essas condições. Se nós nos libertamos dessa condicionalidade, o amor que já existe dentro de nós vem para fora. Então, neste tempo todo que nós estamos estudando, né, que nós estamos conversando, nesses quase 4 meses, a nossa intenção sempre foi descobrir métodos, caminhos, armas para usar no sentido de se libertar dessas criações, se libertar daquilo que a razão quia, para poder, assim, o amor afolar, não é isso? Já vimos algumas coisas e já estudamos alguns caminhos propostos por mestre. Estudamos o Evangelho do Tomé, estudamos a carta de Paulo aos Coríntios, estudamos de o controle da mente. E essa semana, o Evangelho do João, né? O Evangelho gnóstico do João. E essa semana nós ficou de rever o caminho ensinado pelo Buda. Então eu vou fazer a introdução a tudo deste caminho ensinado pelo Buda, para que na terça-feira nós possamos nos aprofundar mais. Se deixa eu falar uma coisa. Quando se fala a ocidental de se estudar ou de se conhecer o ensinamento de Buda, está se propondo uma tarefa meio difícil. Por quê? Porque, como já foi ensinado, cada mestre fala para o seu povo e para a sua época. Claro, tem sinais, tem coisas embutidas, mas o discurso é sempre adaptado para quem vai ouvir e para a época que vai ser ouvido. Esse é um aspecto que atrapalha muito no conhecimento do Buda, dos caminhos do Buda, dos ensinamentos de Buda. Por quê? Porque os ensinamentos de Buda foram zelados para um determinado povo, o povo asiático. Fala direito, filho.
Asiático.
Isso. E dentro do misticismo deles, dentro da verdade deles. Por exemplo, dentro do nobre caminho outro que nós vamos falar, existe um caminho que é o emprego, o trabalho correto, a profissão correta. Para eles, é muito importante essa questão, por quê? Porque eles são separados por castes. Tem caste disso, caste daquilo outro. E isso aí era o sentido de manter as castas ou castes feitas, organizadas, e não se bagunçasse elas, né? Já aqui vocês não têm castas, vocês não têm caixas. Então isso quase perde o sentido. Não perde totalmente, mas quase perde. Então é isso que dificulta o estudo do Buda. Porque não se pode pegar, e além disso, Buda já tem milhares de chutas. E tem diversas visões, né? São três ou quase quatro budismo, tipo de budismo diferente, cada um com uma verdade. Então é muito difícil para quem não foi criado dentro do mundo oriental, para quem não vive aquela tradição daquele mundo, compreender e ver todo o ensinamento de Buda. Por isso, para nós aqui que somos ocidentais, eu lembro até que uma vez minha filha disse, você fala ecumenismo, mas você estuda muito mais o Cristo do que os outros. Sim, porque aqui é um país cristão. Se eu estivesse lá, eu estaria estudando budismo muito mais do que Cristo. Então, para nós que é cristão, para nós que não tem a tradição que tem os orientais, eu vou hoje selecionar do ensinamento do Buda alguma coisa para nós conversar. Só uma exalva. Esta seleção em nada desqualifica os outros ensinamentos. É só para nós não nos perder, porque afinal de contas ninguém está aqui fazendo um curso de budismo. Nós estamos aqui estudando como vencer lamento. Então não é para se formar em budismo, mas para conhecer algumas coisas. E isso que nós vamos conversar vai poder nos ajudar no sentido de aprendermos a vencer a razão, a nos libertar da razão. E não vai ferir em nada nenhum outro, como se fala, nenhum outro ensinamento que o Buda tenha deixado. Então vamos lá, vamos começar. Eu sempre digo que o melhor é começar pelo começo. Mas dessa vez não. Dessa vez o melhor é começar pelo fim e acabar no começo. Vocês vão entender. E vamos começar falando de um chuta chamado Endevada. Neste chuta, dois de lá são chamados de Bicu, mas são dois ajudantes, dois discípulos do Buda, querem sair, querem viajar e morar em outro lugar. E vão pedir licença ao Buda para ir embora. O Buda diz para ele: vocês podem ir, mas quando chegar no outro lugar, se uma pessoa do outro lugar perguntar, souber que vocês são discípulos de Buda e perguntar para vocês o que Buda ensina, o que o seu mestre ensina, vocês sabem o que vão dizer? Ele diz: não, mestre, e é por isso que eu vim aqui, nós veio aqui para perguntar a você. O que nós vamos responder os outros? Aí o Buda manda falar com o outro auxiliar dele, e eles fazem a mesma pergunta, e o auxiliar faz a mesma pergunta, e aí eles dão a mesma resposta, e aí o auxiliar, que se chama Sariputta, dá a resposta. Diz assim: o Buda, seu mestre, ensina que para que você tenha uma boa estada nesta e na outra vida, é preciso que você se liberte do apego às suas posses, passões e desejos. Se você não se liberta das suas posses, passões e desejos, você não terá uma boa vida nesta nem na outra vida. Então isso é, vamos dizer assim, como é transmitido, ou seja, como a informação da base do ensinamento do Buda. Isso nos dá um resumo perfeito de todo ensinamento de Buda. Tudo que é conversado, tudo que é ensinado pelo mestre, é ensinado no sentido de auxiliar, de dar elementos a cada um vencer suas posses, passões e desejos. Uma observação. As posses, passões e desejos são de três tipos. As posses molais, eu tô certo, eu sei. As posses e passões e desejos sentimentais, eu gosto, é meu amor, é meu. E as posses dos objetos molais, dos objetos físicos, é minha propriedade. Então, tanto posse, passão e desejo tem esses três tipos, esses três elementos que são, vamos dizer assim, usados para ter passão, posse e desejo. Olha, se o que não é precisa é se libertar do apego às posses, passões e desejos, essa posse, passão, esse apego não pode ser considerada algo certo, algo bom, tudo em chetiapa, né? Algo bonito, algo santo. Teria que ser, vamos dizer assim, algo danoso. Tanto porque nós precisamos se libertar dela. O Buda chama essas coisas, essas posses que são zeladas pela mente, de poluição. Algo que suja, que macula o espírito. A posse, o passão e o desejo, o apego a essas posses e ter essas posses, é contrária à natureza do espírito. Polícia é tratado pelo Buda como uma poluição. Como essas posses, passões e desejos que poluem o espírito são zeladas pela mente, pelo ego, ele diz que são poluições adventícias. Ou seja, é algo, uma poluição, algo que suja o espírito, mas que só acontece depois do nascimento. Ou como nós, ocidental sama, principalmente os espíritas, depois da encarnação. Depois do início da encarnação. Então, para Buda, o caminho de Buda é você se libertar do apego à posse, passão e desejo. E a primeira coisa que você precisa entender que essa posse, passão e desejo, para que você se liberte, é que essa posse, passão e desejo, ela acontece depois que você nasce. Ela não é do espírito. Ela acontece depois que nasce e ela suja o espírito. Porque é contrária à universalização do ser espiritual. Essa poluição, segundo ainda o próprio Buda, nasce dos 5 agregados. O que são os 5 agregados? São elementos que não pertencem ao espírito, mas que se agregam a ele depois que existe o nascimento, depois que começa a encarnação. Ou seja, são essas coisas. É através dessas coisas que são criadas as posses, passões e desejos. Os 5 agregados. E quais são os 5 agregados? A forma. A forma das coisas, ela não existe. No universo, nada tem forma definida. A forma é algo que acontece, que o espírito percebe, só depois que ele nasce, depois que ele se junta a essa encarnação. E essa forma é um, como se fala, é uma poluição, é algo que suja o espírito. Por quê? Porque a forma é um instrumento para você ter posses, passões e desejos. A mente utiliza as formas para classificar uma forma boa, outra forma má, uma forma limpa, outra forma suja, uma forma bonita, outra forma feia. E com isso zela as passões positivas e negativas, zela o desejo, zela a posse. Segundo agregado, o pensamento, as sensações. São os próprios sentimentos, o que você chama de sentimento, que não é um sentimento, são emoções. São sensações. Sabe, é apenas sensações que a mente te mantém peja às posses, passões e desejos. Ela zela uma xexaxão que você foi agredido. E aí lhe pende a um determinado desejo, lhe pende a uma determinada paixão. Xexaxão é algo que suza o espírito, não importa o que seja. Sempre que você tem uma xexaxão, ou seja, você tem uma razão emotiva, aquela razão emotiva, se ela serve como suzeira ao espírito. Terceira, pensamento. Ora, se no mundo espiritual não existe forma, como é que pode haver palavras? Como é que pode haver figuras? Como é que pode haver ideias? Não existe. Só existe depois que acontece o nascimento. E só existe para quê? Para servir de instrumento para zelar posses, paixões e desejos. Pensamento é algo que só lhe pende. Cada coisa, o próprio raciocínio em si. Pensamento é uma coisa, o raciocínio é outra coisa, o raciocinar. E por último, a memória. São cinco coisas que se agregam à sua razão e são instrumentos para quê? Para zelar as posses, paixões e desejos. Para zelar o apego a essas posses, paixões e desejos. Que você precisa entender como sendo isso, ao invés de se prender a essas coisas, achando que elas são verdadeiras. Achando que uma rosa é uma rosa no universo inteiro. Não existe rosa fora daqui. Não existe violeta na janela fora daqui. E isso é o que o Buda ensina e o que o Buda mostra. E aí ele diz, você precisa trabalhar para viver, para vencer isso. Como se trabalha para vencer isso? Ele fala do nobre caminho outro. Que, como eu já falei, tem elemento mítico. Então, nós, do nobre caminho outro, vamos usar quatro passos desse caminho. O primeiro passo deste caminho é um esforço correto. Veja que o Buda não fala no esforço certo. Ele fala no esforço correto. São diferentes. O certo é certo. O correto é aquele que lhe leva aonde você quer ir. Ele não existe como certo. Pode ser um, pode ser outro, pode ser outro. Tudo depende do que você quer. O esforço correto é aquele esforço que traduz o que você quer. Se você quer atingir a essa felicidade, se você quer se libertar dessa, como se fala, dessa função racional, você precisa ter um esforço correto, um esforço para suplantar isso. Agora, se você não quer, se você quer ter uma profissão muito bem remunerada, você tem que ter o esforço correto para ter aquela profissão muito bem remunerada. Não adianta você querer se esforçar para atingir o amor universal e querer sonhar que você vai atingir uma profissão muito bem remunerada. Não existe isso. É este o termo correto que nós vamos usar em todos os outros passos, que tem que ser correto, quer dizer aquilo que é direcionado à boca espiritual, no caso daqueles que querem atingir essa boca. Então, o primeiro passo é você ter um esforço. O que é ter um esforço no sentido de se libertar da mente? É não se esforçar para se prender a mente. É não se esforçar para, como se fala, para dar mais elementos à mente do que ela já tem. Outro dia eu mandei um recado de como é que você quer atingir o nada se você está enchendo a mente. É este o esforço correto. Se eu quero atingir o nada, o meu esforço correto é no sentido de esvaziamento. E não no sentido de botar outras coisas na mente. Este é um esforço incorreto para quem quer atingir o nada. Agora, para quem quer saber, conhecer, ser doutor, aí eu senti, é o esforço correto. Então o Buda diz, você quer libertar-se do apego às suas posses, passões e desejos? Você precisa ter um esforço para se libertar das suas posses, passões e desejos. Não adianta você sonhar que você pode se esforçar para manter a sua posse e ao mesmo tempo conseguir desapegar dela. Impossível. Então, primeiro esforço, primeira passo, esforçar-se. Esforçar-se para quê? Para ter uma atenção plena, correta. Este ensinamento nós já conversamos muitas milhares de vezes e nunca foi entendido. O esforço correto, a atenção plena correta não é a atenção plena em determinadas coisas. Mas se o seu objetivo, se o seu esforço é libertar-se do apego às posses, passões e desejos, a sua atenção plena correta é aquela que está voltada para a ação desse apego. A atenção que pode lhe ajudar, a atenção correta para aquele que quer amar, é prestar atenção naquilo que forma, ou seja, a razão, aquilo que forma essas posses, passões e desejos, para poder identificar a presença das posses. Não é prestar atenção nisso, naquilo ou naquilo outro. É prestar atenção naquilo para o qual você se esforça. Então, quem quer de alcançar essa libertação, quem quer viver este nada, ele precisa se esforçar pelo nada e ter uma atenção plena no tudo que existe, para não deixar esse tudo que existe tapar o nada. É este o caminho. Não é algo genérico, não é de você falar nisso ou naquilo, não. É tudo focado, por isso eu disse, a última coisa vem na frente e a primeira vem por último, porque o nobre caminho outro foi a primeira coisa que o Buda falou. A última coisa é você saber que você precisa se libertar do apego, para aí você saber qual o esforço, qual a atenção que eu tenho que ter para poder me libertar do apego. E quando eu tiver uma atenção plena, correta, eu vou tentar ter um pensamento correto. Esse é outro ponto difícil de entender. Porque vocês pensam que o pensamento correto é, por exemplo, o pensamento que fala aquilo que o Joaquim fala. Não, não é. Por quê? Porque muitas vezes a razão está usando o que você supostamente ouviu de eu para poder lhe dar o apego à posse, paixão e desejo, e você não vê que está apegado. Então, o pensamento correto não é um determinado pensamento, não é um determinado ensinamento, não é uma determinada visão. O pensamento correto é aquele que não está ligado a um apego à posse, paixão e desejo. Por exemplo, se eu tenho atenção plena nos meus pensamentos, identifico um pensamento que diz que aquela é a minha mulher, eu vou combater o pensamento. Por quê? Porque a minha mulher é uma posse sentimental. E se eu me apego à ideia da posse sentimental, eu vou chover. Com certeza vou. Então eu preciso combater esse pensamento. Mas como se combate esse pensamento? Aí entra o famoso. Não sei. O pensamento está dizendo se é que ela é minha mulher. Eu digo, não sei. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Essa é a cadeia. E aí quando eu consigo, através do esforço correto, ter uma atenção plena correta que me leve ao pensamento correto, eu atinjo a compreensão correta das coisas deste mundo. Não sei. É, filhos, o Buda também ensina como final você atingiu, não sei. Vocês querem ver como é o não sei? Eu lembro de uma história que dizia que o Buda estava passando numa itada e um moço disse de manhã e um moço disse para ele: Buda, Deus existe? Este claro que existe. Na hora do almoço ele passou, outra pessoa perguntou: Buda, Deus existe? Deus não existe, não é mesmo? E aí ele disse, não, não existe. E aí quando chegou de noite, ele passou de novo a mesma pergunta, ele disse, não sei se existe. Quando questionaram ao Buda por que ele tinha dito de manhã que existia, no meio do dia que não existia e à noite não sabia, ele disse, porque eu não sei. Eu respondi de acordo com o que o outro acha que sabe. Eu não sei. É este o caminho do Buda. Tudo isso para você trabalhar, para você poder chegar lá no final e dizer com toda convicção, não sei. Porque enquanto você não fizer todo este caminho de destruição, de libertação, você ainda vai chegar a um não sei, que quer dizer, eu sei que não sei, e ainda a chave de alguma coisa. Eu estou falando em chegar a um não sei, que é composto por tudo que pode ser sabido, mas sem a certeza de saber de nada. É, como eu disse, o ensinamento do Buda é muito difícil de entender. Chegar a um não sei, que aonde esteja presente o saber todas as coisas. Nós vamos conversar mais na terça-feira. E espero vocês lá então. Estejam com a paz de Deus e qualquer coisa é só perguntar lá. Fiquem em paz.